ciência é essa?
Olá, está começando mais um Que Ciência é Essa? Um videocast do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje o convidado é Alessandro Campos, da Coordenação de Tecnologias da Informação e Comunicação da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital do MCTI. Nossa conversa vai ser sobre o programa CI Inovador, de capacitação de mão de obra especializada na montagem de circuitos integrados. Tudo bem, Alessandro? Seja bem-vindo aqui ao Que Ciência é Essa?
Obrigado, Vitor. Prazer estar aqui hoje, né? E tratar com você e com a nossa audiência, né, de um tema tão relevante hoje para o Brasil, né? Muito obrigado.
Então, para a gente começar, explica para a gente o que é um circuito integrado.
Perfeito. Bom, basicamente, um circuito integrado nada mais é do que um substrato de silício, normalmente, né, de forma bem genérica, que recebe um circuito eletrônico que pode desempenhar diversas funções. Por exemplo, nós temos um circuito eletrônico que pode tratar informações como temperatura, umidade, pressão do ar. A gente tem um circuito eletrônico embarcado nesse substrato de silício que pode processar informações ou pode transmitir essas informações por um ambiente de cabo ou um ambiente pelo ar, né? Então, são vários tipos de aplicação que você tem hoje no uso dos circuitos integrados. O dia a dia, né, da grande maioria das pessoas é repleto do uso de circuitos integrados. A grande maioria se faz o uso, por exemplo, de smartphones, né? Os veículos de hoje em dia fazem um uso intenso de circuitos integrados. Então, o circuito integrado é esse componente que muitos entendem como um componente mágico, mas que resolve muitos problemas do dia a dia das pessoas, né?
Entendi. Então, o circuito integrado é o chip? É o que? Os semicondutores que eles falam?
Exatamente, né? O chip, o CI, né? Nada mais é do que efetivamente o circuito integrado. E o que vai dentro daquele chip pode ter diversas aplicações.
Entendi. É, e realmente está em tudo, né?
Exatamente.
Está na placa eletrônica ali do celular, no carro, na televisão, equipamentos hospitalares, enfim. No mundo tecnológico que a gente vive, o sistema integrado, o circuito integrado está em tudo, né?
Exatamente. Você pode entender que a vida moderna hoje ela faz uso intensivo de circuitos integrados, né? E muitos dos adventos da tecnologia moderna que causam hoje as facilidades na vida moderna vieram exatamente pela evolução dos circuitos integrados ao longo dos anos, né? Que cada vez mais integram mais soluções, cada vez mais atendem a resolver problemas, né, da vida moderna e está presente no dia a dia de todos, resolvendo problemas e atendendo a demanda da sociedade.
E, Alessandro, o Brasil é um grande produtor, a gente tem fábricas, tem indústria que produz os CIs aqui no país?
Sim. Para falar sobre a indústria, então, é importante que a gente primeiro entenda como é que essa indústria funciona, né?
Certo.
Basicamente, a indústria de semicondutores, a indústria global, ela é subdividida numa cadeia de valor que vai desde o engenheiro que projeta o circuito integrado até a empresa que faz o empacotamento e o teste desse circuito integrado, né? No meio desse caminho, nós temos uma etapa muito importante chamada difusão do circuito integrado, que é exatamente o projeto que o engenheiro desenvolveu sendo implantado dentro daquela pequena pastilha de silício, né? A partir desse momento, ele segue para a última etapa, onde essa pastilha ela é praticamente cortada em pequenos pedaços, né, conforme a demanda do projeto. Ela é encapsulada com material de proteção, conectada também para poder ter acesso aos serviços do chip e testada para que ela seja entregue para uma outra indústria que vai produzir aquele elemento de dispositivo, como, por exemplo, um celular, um notebook, alguma coisa desse tipo. Entendido um pouco dessa cadeia de valor, o que o Brasil hoje desenvolve ou participa dentro desse ecossistema? O Brasil hoje ele tem uma referência muito interessante e uma competência, inclusive, de classe mundial na área de desenhos de circuitos integrados. Nós temos aí pouco menos de 10 empresas, não são tantas empresas assim, mas todas essas empresas que atuam no Brasil atuam em projetos de classe mundial. Ou seja, nós conseguimos não só projetar circuitos integrados para uso no Brasil, mas para uso no mundo inteiro.
Alto nível, né?
Altíssimo nível. E, da outra ponta, também é uma indústria forte no Brasil, que é a indústria de packaging, a indústria que faz o empacotamento e o teste desse circuito integrado. Então, hoje, basicamente, a estruturação industrial da cadeia de valores no Brasil se dá nessas duas pontas, né? E a gente tem feito um trabalho para tentar viabilizar essa área do meio. Mas ela é uma área muito cara, muito complexa, então é um trabalho de mais médio e longo prazo.
E vai rolar aí uma capacitação, né? Focada, né? É o programa CI Inovador. Isso. Conta para a gente um pouco sobre como esse programa vai funcionar, o que vai ser investido.
Perfeito. Bom, o CI Inovador é uma ação do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, através da Secretaria de Transformação Digital, né, de Ciência e Tecnologia para Transformação Digital, onde a gente vai investir recursos para a formação de pessoal, né? Principalmente certo. Na área de desenhos de circuitos integrados. Mas ela não se restringe só a projetistas. Ela vai ser uma formação que também atende uma outra demanda do setor produtivo, que é o foco em gestores também. Não adianta eu só ter pessoal técnico se eu não tiver pessoas também com capacidade de entender a indústria de semicondutores e atuar do ponto de vista de gestão de qualificação. Então, o CI Brasil Inovador ele vem com esse foco, uma formação dividida ou misturada, vamos dizer assim, com duas vertentes, né? E ele pretende, ao longo dos próximos dois anos e meio, promover a formação de aproximadamente 200 profissionais de alto nível, né, que tenham capacidade para atuar na indústria nacional, né, mas que tenham competência para desenvolver projetos classe mundial, né? Basicamente, o CI Brasil Inovador é esse tema, né, que nós vamos tratar. Com relação à parte de recursos, o Ministério de Ciência e Tecnologia está atuando, né, na descentralização de algo em torno de R$33 milhões, que visa atender as demandas do programa de formação. Tá? E é muito importante registrar, né, quem é que irá executar esse programa de formação.
Isso. Público-alvo, né, dessa capacitação.
Exatamente. Então, basicamente, o público-alvo são profissionais já com graduação, profissionais de mercado nas áreas de tecnologia certo. E também de engenharia. Né? Existe uma régua mínima para que esse profissional possa ser aceito no programa, né? Porque, afinal de contas, já é um programa de formação profissional de altíssima qualificação.
Sim, é interessante, né? Já ter uma base, né? Ou até uma prática, né?
É uma demanda, é uma necessidade, né? Mas, basicamente, o programa vai ser realizado e desenvolvido por instituições de ciência e tecnologia e universidades brasileiras.
Olha só.
Então, esse recurso ele deve ir para as instituições que, nesse momento, se interessam em estruturar os seus centros de treinamento.
Que ciência é essa?
Então, só para ficar claro, vão ser 200 pessoas capacitadas.
Isso.
Na área de gestão, né, para entender esse ecossistema aí, inovador, e também para atuar no design, né, na criação ali dos chips.
Exato.
E essa capacitação vai ser dada, então, por instituições parceiras aqui, né? Que você falou que são universidades.
Exatamente. Hoje, no Brasil, nós temos diversas universidades públicas e centros de pesquisa e desenvolvimento instalados no Brasil que já possuem capacidade operacional para implantar e desenvolver um programa de formação classe mundial. Então, a grande maioria dos recursos vão para essas instituições que serão responsáveis pela execução mesmo do programa de formação e pela seleção dos candidatos que virão a ser formados desses programas.
E você falou do pessoal que vai ser formado, né? Quem passar pelo CI Inovador, qual vai ser o grande diferencial no mercado e para esse cenário também tecnológico do Brasil?
Hoje, mesmo o Brasil tendo capacidade e competência na área de design e já tendo diversas empresas operando, inclusive empresas internacionais aqui no Brasil, nós temos uma demanda reprimida de diversos profissionais. Hoje, a gente acredita ter algo em torno de 800 a 1.000 profissionais atuando no Brasil, mas, de imediato, conforme retorno já do setor produtivo, a gente teria condições de aportar dentro dessas demandas das empresas mais de 500 profissionais, devido à necessidade de desenvolver novos produtos e novos projetos. Então, basicamente, esse é um profissional que vai ter uma oportunidade grande de ascensão ao mercado de trabalho de alta complexidade, com relação também à oportunidade de uma remuneração diferenciada, devido à formação diferenciada também. Então, a gente entende que é uma oportunidade. Ele é um programa que, não necessariamente, todos que entram vão chegar 100% na totalidade ao final do programa. Ele é dividido em fases. Certo. Ele tem um processo de avaliação contínua e redução do número de profissionais em etapas, né? Uhum. Por exemplo, nem todos vão chegar na última etapa, que é a etapa, por exemplo, de internacionalização de competências. Mas a gente entende que, mesmo não chegando até o final dessas etapas, a etapa intermediária que ele passar já é o suficiente para que ele atenda uma demanda imensa do mercado de trabalho nacional.
Já é um profissional diferenciado, né?
Exatamente. E lembrando, né, a gente não pode deixar de comentar que semicondutores e tecnologia, ele é feito por pessoas. E essas pessoas são responsáveis pelo principal valor, que é a propriedade intelectual. Não existe pesquisa e desenvolvimento em tecnologia se a gente não produz propriedade intelectual e se a gente não tem pessoas qualificadas hoje no país.
Então, apostar nesse tipo de profissional é apostar no avanço tecnológico do Brasil?
Com certeza, né? A intenção é ter mais profissionais de alta qualificação disponíveis para atuar. Esses profissionais, além de trabalhar na área profissional, vamos dizer assim, também são profissionais que podem ser retornados para apoiar futuros programas de formação, são profissionais de alta qualificação, né? Além de que trabalhar em projetos de pesquisa e desenvolvimento dentro do país.
A gente viu que os semicondutores, eles são importantes para a nossa vida hoje, né? Eles estão em tudo. E o mundo sofreu a crise dos semicondutores lá na época com a pandemia, né? A Ásia parou de produzir e tal. Você acha que fortalecendo esse cenário nacional, tendo os designers, tendo o pessoal produzindo chips aqui no país, com o apoio da capacitação de ser inovador, você acredita que o Brasil ele pode enfrentar uma provável futura crise dos semicondutores, pode passar assim, sofrendo menos?
Esse é o nosso foco, né? Tentar, através desses programas de formação, ampliar o escopo nacional de oferta de semicondutores, né? Ofertando mais semicondutores, né, o Brasil fica menos suscetível a problemas, por exemplo, geopolíticos, problemas de corte de produção em países de alta relevância dentro do setor de semicondutores, né? E a gente nos posiciona, de um ponto de vista estratégico, com uma certa autonomia ou hegemonia dentro do setor de semicondutores. Então, é estratégico para o país, é estratégico para a nossa indústria, né? E lembrando, né? Semicondutores, ele está em tudo. Então, uma vez que a gente tem a competência, a capacidade de projetar um semicondutor, um chip aqui, tendo a capacidade de fabricar, se possível, ou mesmo de empacotar e testá-lo, a gente pode, no futuro, garantir ou reduzir muito a dependência de outros países e gerar uma autonomia no país para a área de semicondutores.
Alessandro, agora para a gente encerrar nosso papo, eu vou deixar a palavra com você. Você dá um último toque sobre o CI Inovador. Tem site do programa, onde o pessoal pode ficar sabendo mais.
Perfeito. Bom, agradeço então mais uma vez, né, deixando o recado para todos. O edital do programa hoje ele encontra-se disponível no endereço ciinovador.softex.br. Neste momento, o programa está na fase de seleção dos centros que irão promover a formação dos profissionais. Existe uma programação de agenda que até meados do segundo semestre já saem os editais para a seleção de profissionais. E eu queria deixar aqui dois convites. O primeiro convite é que os centros de competência, as ICTs que operam dentro do Brasil, participem do programa, participem do edital, encaminhem as suas propostas para a estruturação dos centros regionais, que vão ser de altíssima demanda. E já deixo o apelo aqui também aos profissionais da área de tecnologia que tenham interesse em adentrar a esse mundo dos semicondutores e dos chips, né, que fiquem antenados às próximas etapas do edital e participem, né, do processo seletivo. Eu tenho certeza que será um diferencial na carreira de vocês e vai ser muito importante para o Brasil poder contar com a competência, expertise e especialidade de todos. Obrigado, meu cara.
Então é isso. Esse foi o nosso bate-papo com Alessandro Campos, da Coordenação de Tecnologias da Informação e Comunicação do MCTI. Alessandro, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast Que Ciência é Essa?
Muito obrigado. Fico à disposição, como sempre.
Até o próximo.
Que ciência é essa?